lembrando que o Happy Hour é mais um dos programas da USEG. Vai ao ar todas as sextas-feiras, nesse horário de 18h30. E hoje a gente está na edição 117, acreditem. Começamos ainda na pandemia, lá no lockdown em 2020. E estamos no ar até agora, de forma ininterrupta, todas as semanas. Pessoal, para quem não sabe, a gente está cobrindo a BGS 2022. O Arnaldo acabou de mencionar aí, sextou BGS 2022, sextou, Arnaldo. Sextou e com uma cobertura lá em loco, Ezequiel tá por lá, com o Vicente da Área 42, também membro da USEG, acompanhando, não pude ir esse ano, mas se Deus quiser, ano que vem tô de volta. E enfim, já tem coisa bem legal, vocês devem estar acompanhando aí nos stories, daqui a pouco vai ter postagem. O Ezequiel tentou jogar na Street Fighter 6 com o Vicente, mas não boto muita fé não, sabe? Acho que a qualidade dos jogadores não é lá essas coisas tudo não. Enfim, vamos começar logo, né? Já que o Daniel tá demorando um pouquinho aqui para logar e a gente tem tempo de transmissão, então vou iniciando, lembrando que você encontra esse programa gravado depois aqui nas redes sociais, no YouTube, em agregadores de podcast. Se você quiser baixar, vai estar lá no Spotify, vai estar no Deezer, enfim. Qualquer agregador de podcast você encontra o nosso Quebrando o Controle. E aí, pessoal, começando já com uma notícia interessante dessa semana. A PlayStation Stars começou a funcionar ontem, né? Aliás, antes de ontem, dia 5 de outubro. E aí, só desconcentrando aqui, um comentário desprovido de qualquer espécie de amparo, inclusive legal, de que qual o melhor jogador do seu calibre que eu já conheci. Eu mesmo, né? Apesar do que o Anderson Veras acha que é ele próprio, né? Mas, enfim, vamos já falar sobre o trailer do Mario Bros, Arnaldo. Calma aí, que tá lá pro final do programa, então segura as pontas aí. Aliás, não é pro final do programa, não. Mais ou menos na metade, vai, de acordo com a nossa programação, né? Bem, pessoal, aí falando sobre a PlayStation Stars, entrou em funcionamento aqui no Brasil anteontem, né? E é um programa de recompensas gratuitas para a PlayStation, né? E você pode se comunicar tanto com o iOS quanto o Android, né? Por meio do PlayStation App. E depois no próprio PlayStation 4 e PlayStation 5. Para quem não sabe, vai funcionar mais ou menos como o sistema de pontuação da Microsoft, né? Microsoft Rewards ou Xbox Rewards, eu não lembro. E aí a gente é mais uma questão interessante para os usuários de PlayStation. E é isso, então esse ponto, o que é que vocês acham? Vocês já viram? Quem já instalou aí, depois comenta aqui nos nossos stories, tá? Vou aproveitar que o Anderson Veras está no ar, e aí eu vou falar sobre, antecipar minha leitura do final de semana agora aqui. Anderson, ele acabou de chegar para mim, chegou agora à tarde. Maxwell, o gato mágico do Alan Moore, são os tirinhas que o Alan Moore produziu no jornal britânico Northlands Post entre 1979 e 86. Enfim, Alan Moore contando piada deve ser uma coisa interessante, então comprei por conta disso. Uma publicação da editora Pipoca e Nanquim, que eu acho que está detonando no mercado editorial de quadrinhos dos últimos tempos, com muita coisa interessante de mangá, de quadrinho europeu, de altíssima qualidade. E esse foi mais um que eu peguei dessa editora, muito legal. Bem, Arnaldo.
Arnaldo Arnaldo falou aí sobre as mídias físicas para Nintendo Switch sendo vendidas no Brasil, né? Sim, essa é uma novidade bacana. Como o do Mega tá logo entrando, então vai chegar chutando a porta com essa novidade. Sobre, a gente estava falando, Daniel, sobre a nossa queridíssima Nintendo vender mídias físicas no Brasil. E aí?
Nossa, as facadas, né?
Mídia física do Switch, né?
Do Switch, então são as facadas físicas, né?
Isso.
Você tá ouvindo bem?
Objetivo, mas aí eu recolhi aqui, sabe?
Uhum. Mas enfim. Mas é, né? A Nintendo vendendo coisa aqui no Brasil. Ah, será que então a Nintendo finalmente, né, olhou pra gente? Nossa, a Nintendo tá tão boazinha, né? Fez Twitter, fez canal. Ah, tá muito boa a Nintendo.
Pois não é, cara. Evoluindo, né?
Tá evoluindo. E os valores?
Não, aí esses estão só crescendo mesmo. Acompanhando a evolução, né? Criando mídias e mais mídias e aumentando os valores dos jogos, né? Porque assim, pessoal, convenhamos, né? Os jogos mais caros do mercado são os jogos do Nintendo Switch, não tem pra ninguém, né?
Isso é.
Sem contar que a gente fala de jogos que, inclusive, foram lançados 4 anos atrás para outro console e só agora estão saindo pro Switch. Enfim, ninguém tem vontade nenhuma de jogar vários desses jogos. Enfim, eu acho que é um desestímulo da Nintendo com muita coisa nesse ponto.
Que tem, o grande porém da Nintendo aqui no Brasil é que a gente sabe que os jogos mais barato de mídia física R$300, R$400.
Em torno de 300, 350, né? Nessa taxa mesmo.
E a gente sabe que assim, tem aquela coisa. O cara que é nintendista hoje, o cara que gosta de Nintendo, não é o cara que tem renda baixa. O cara, se tiver renda baixa, tá lascado, né? Porque ganhar dois salários mínimos pra comprar dois jogos, não dá,
isso, né? Exatamente. E aí, assim, essa confirmação foi feita agora na BGS, já que ela tá por lá, deve ter acompanhado em loco essa notícia. Uhum. Os primeiros títulos que, assim, os títulos que estão vindo são bem legais e não entram nesse rol do que eu tava falando de jogos third parties, né, que não são da própria Nintendo, que são lançados com muita defasagem no Switch. A lista de jogos é bem bacana, apesar de alguns já terem sido lançados há bastante tempo, mas são jogos muito bons. Tem Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Mario Strikers Battle League, que é um jogo recente, sensacional. É sensacional, Mario Strikers, adorei. É o jogo que eu tenho mais jogado no Switch, é ele, fácil, mas muito fácil. Pokémon Legends Arceus, Splatoon 3, que eu tô doido pra pegar, porque estão dizendo que o modo online dele é sensacional. O Super Mario 3D World, com aquele acréscimo naquela fase bônus da DLC, o Bowser's Fury. Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Ultimate e o queridíssimo Breath of the Wild, Legend of Zelda Breath of the Wild, que já tem aí os seus bons 5, 6 anos, né?
Por aí, acho que tem uns 4 anos. Por aí.
Eu acho que tem mais. Porque a gente tá falando do jogo da época do Horizon Zero Dawn, do primeiro.
Ah, ele saiu pro Wii U também,
É uns 6 anos já aí de...
Peraí.
De Horizon. 2017.
5 anos.
5 anos. É isso. Bem, não deixa de ser uma grande notícia, né? Porque quanto mais fabricante estiver investindo no Brasil, melhor. Mas não tem pena do bolso, né? Dos nossos bolsos. Isso faz falta.
Que é literalmente uma conversão direta, viu? Sem imposto ainda.
E assim, tem um detalhe da mídia física que é legal, e isso pode inclusive funcionar a venda do Switch aqui no Brasil, que é o fato de repente você poder trocar o jogo, né? Sim. Só no jogo como troca ali com o amigo, empresta, né? E joga e finaliza, enfim. Então é uma coisa que eu acho bacana da mídia física. E a turma que joga mídia digital nunca vai saber que é isso, né?
Sim.
Como também quem não jogou, não tinha videogame no começo dos anos 90, não sabia como era a facada de ter um jogo. Era proporcionalmente falando, era muito mais caro do que o jogo nos dias de hoje, né?
É, que naquela época...
O presidente tá pedindo aqui pra entrar ao vivo. Vou admitir ele, tu fica aí e volta já de novo.
Eu acho que abre três agora hoje em dia.
Ah, pra entrar três? Então vamos lá, vamos ver aqui.
Acho que abre três, vai aí, véi.
Vai, vamos ver se dá certo. Aí ele vai contar vantagem aqui até amanhã. Vamos ver se ele entra aqui.
Ah, pode ficar aí. Fica aí. Fica aí.
Eita, nós. Vai, conta vantagem aí, vai.
Acabamos de jogar Street Fighter, maluco.
Jogar assim, né? Tentar jogar. Seja mais claro com o nosso espectador. Mais honesto com as informações.
Surrei o rio dele com o meu gás.
Com todo o respeito que eu tenho a vocês dois, vai tu ganhar do Vicente no Street Fighter. Não tem coisa não, né? Tá boa.
Mas, Carol, antes de tudo, dizer que a gente tá morrendo de saudade da nossa terra, mas a gente tá se divertindo pra caramba aqui. Mário, cara, era pra você estar aqui com a gente. Daniel, era pra você estarem aqui com a gente. Né? Daniel, eu tô desejando que você se recupere, que você fique bem. Sei que, graças a Deus, deu tudo certo aí, irmão. Mas vamos pro que interessa, porque tem muita coisa. Hoje a gente conseguiu falar com
a gente. A gente tá interrompendo logo, a gente tava falando da Nintendo aqui, mídia física, tu deve ter acompanhado aí, né?
Sim.
E aí, vamos lá, conta, vai.
Cara, ó, detalhes do stand da Nintendo. Eles colocaram uma área só para jogos nacionais. Né? Isso aí foi uma coisa bem legal, que inclusive vai dar o gancho para falar do meu queridinho. Acabei de falar com a galera do Facebook. Puxa aí! Tem... Filé, cara, filé.
Eu falei dos
limites e saca!
Hã?
É, papai!
Com
Israel Mendes! Aquele barulho daquela vez!
Não, não é do Israel Mendes, não, é do Nelson Piquet a versão que eu queria.
Eu quero do Rubinho Barrichello.
Tá bom! Então, ó, seguinte, então, além disso, ontem teve a premiere, né, do filme do Mario. Juntou muita gente. Pô,
o primeiro não. Teaser, é o teaser trailer.
Calma, premiere também.
Não, já.
Não.
Calma. A empolgação dele lá no...
É.
O avião diminuiu o cérebro do rapaz já.
É. Aqui hoje que eu tô meio energético, eu tô mais de mil. Porque daqui a pouco a gente vai lá pro Old. Aí você sabe como é que é, a zoeira é grande. Sim, então vamos lá. O stand da Nintendo. Tá,
a Aline também sabe, né? Como é lá.
Hum?
A Aline também sabe como é lá, né?
Do Old? Sabe?
E vamos lá, adiante.
Então, tá muito legal, muito bacana. Como sempre, eles são muito receptivos. Lembraram da gente, Mário.
Sério?
Lembraram da gente, sério. E chegou lá, a gente foi fazer a agenda, né? Vamos entrevistar uma pessoa que vocês vão saber. Não vou falar ainda pra fazer suspense, mas é uma entrevista.
Tá na minha pauta, vou contar toda a entrevista pra vocês.
Vou falar com eles. E... além disso, eles colocaram vários jogos e teve o lançamento do Mario Rabbids, que vai ser colocado agora. Só que ele tá numa zona fechada, tipo aquele que a gente jogou, que foi o Luigi Mansion. Naquele mesmo esquema. Área fechada, não pode gravar, não pode fazer nada, entendeu? Então foi sensacional. Depois a gente foi na PlayStation.
O Mario Rabbids já tá em pré-venda.
Isso, a gente foi na PlayStation e aí lá na PlayStation a gente conversou com nossos amigos, falamos, encontramos o Felipe, encontramos Lígia, que é da BGS, tá na PlayStation agora, a galera tá muito... Lívia. Então falamos com a turma e tudo mais, estamos tentando agendar alguma coisa com a PlayStation, mas tá bem concorrido o negócio, né? Mas assim, opinião pessoal, o stand da PlayStation podia ser melhor. Tem muito tamanho, tem muita coisa, mas faltou alguma questão de destaque de lançamento de jogos, que não teve, e também faltou personalidades, né, dos exclusivos deles que também não vieram.
Porque, eu acho, né, sabe, ninguém quis vir para cá, nenhum americano quer vir para cá.
Então, isso se deve muito à questão do tempo, porque eles, porra, tá com 15 dias, liberaram, né, dizendo que iam vir para a BGS. Então deve ter sido bem corrido, eu imagino que deve ter sido um sanhaço para a galera, mas mesmo assim a galera da PlayStation, como sempre, muito bem, recebente muito bem. Temos nossos crivos especiais PlayStation. É, isso aí é de plástico, entendeu? E, cara, vimos lá, os jogos que estão lá, eu já joguei quase todos, então acho que a gente não vai perder tanto tempo para poder fazer isso.
Tentou vamos jogar, né? Sim, né? Tentou jogar. Vamos lá, gente.
Beleza. Aí passamos hoje lá na galera do VGDP, conversamos com o publisher Jesus Fabre, que é responsável por várias franquias que tem de lançamento de jogos, a gente vai conversar com ele também. Encontramos ontem a galera do Petiscaria, né, do é. Encontramos a galera do Max, do Observatório de Jogos, o Rômulo lá do Cultura Milanesa, batemos um papo bem bacana, fomos muito bem recebidos no stand da YouTube Gaming e vimos uma palestra sensacional lá do lançando Falcões. Não sei o que é Falcões, que é um projeto sensacional, social, muito massa, eles colocaram isso lá e tem um apelo bacana para as comunidades aí do Rio, viu, Daniel? Dá para você dar uma olhada, coisas muito legal. Falamos com uma galera muito bacana lá da YouTube Gaming, estamos vendo se a gente consegue fazer alguma entrevista, alguma coisa com eles aí depois, tá?
Perfeito.
Deixa eu ver quem mais. Falamos com a turma da Lenovo.
Intel Lenovo.
E vamos já começar com a primeira Acer, para fechar o dia.
Perfeito. Né? São grandes fabricantes aí.
Tá? Ainda vou depois.
São grandes fabricantes, né, que a gente sempre dá uma passada nos stands. Porque tem muita coisa bacana pra gente ver, vários notebooks legais, né?
Bacana, viu? Que é uma facada atrás da outra.
É, caro, né? Material muito caro. Mas, por exemplo, eu me lembro da... Eu não sei se foi na BGS 2019 ou foi na 2018, que tinha um notebook, um Predator, que vinha dentro de uma maleta, não sei o que, com... Né?
Eu sou suspeito pra falar de Predator, né? Então...
Não é AMD, então não presta.
Não, mas, cara, tá bem bacana o estande da Lenovo. Tem um dragão lá, muito massa. Mário, tu ia ficar bom da tua coluna, cara.
Ia resolver todos os seus problemas.
Daniel, você também ia ficar bom. Os vai quando desce na boca do dragão lá, quando desce na piscina, tá com a bunda lá.
Vou tretar então, né?
A coluna ficou só o pipo.
Sério, vocês estão descendo um escorregador de bolinha. Com essa idade.
Não, eu acho que foi você que puxou ele.
Ah, tá. Não posso esquecer. Hoje a gente visitou a Oracle.
De manhã, foi mal.
Fomos na empresa, a Oracle foi muito bem recebido lá. Né? O Evandro, um cara muito querido, que eu conheci no The Developers Conference. Então, foi uma reunião muito massa e aguardem que vem novidades por aí.
O que está sendo muito massa que a gente está conseguindo fazer aqui são as conexões para vislumbrar, né, muitos potenciais coisas para o futuro bem próximo aí. Né? Então, assim,
Vicente, presta atenção no que eu vou te falar agora, certo? Você que gosta de música, não perca a apresentação da Video Game Orchestra.
Quarta-feira, bicho, a gente fica só até segunda.
Eles só vão se apresentar na quarta.
Terça e quarta. Sonic é terça e a orquestra dele é quarta.
Perdão,
mas você chega bem na quarta, né?
Deixa eu só mandar um oi pra Josiane que tá acompanhando.
Eles vão, sério? Porque na última BGS eles fizeram as apresentações menores nos outros dias.
Foi 4 dias. Foi 4 dias.
Ah. E foi. Já. Ele não vai.
Ah, que pena, cara. Que pena. Bem. Tentem correr aí o máximo que der. Eu sei que assim, o Vicente deve estar talvez até atordoado com tanta informação. Porque
tá,
é muito
fundo aqui. Não pinto no lixo ele, tô vendo aqui.
É sempre muito fundo.
Filé ainda.
Não, tudo aí é muito. Assim, quando a gente vai. Olha, eu cobri 3, 4, né? BGS, 3 ou 4 BGS já. E cada vez que a gente já é surpreendido, porque sempre tem novidade, sempre é muito grande, sempre chama muita atenção. E assim, não dá para deixar passar, algumas coisas são... não dá pra gente deixar de lado e ver, né, o que tá acontecendo. Na Sony, sempre tem coisa legal. A Xbox ficou de fora, né, mas a Xbox sempre trazia coisa bacana. É uma pena ter ficado de fora.
Xbox não entrou esse ano. Mas, turma, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Muito massa o papo, estamos com saudade, tá certo?
Porra,
não corra. Então, a gente tem uma entrevista agora, 7 horas marcada. Valeu, um abraço. Continue aí no programa, que depois a gente manda mais novidades. Um abração. Falou.
Desculpa, embora mandei um abraço pro Kobe. Estarei com ele no finalzinho de novembro, começo de dezembro.
Show de bola. Pode deixar que eu mando. Valeu. Falou.
Tchau. Bem, vocês viram aí, né, turma, uma préviazinha da BGS, o Ezequiel e o Vicente lá. Eles tentando contar a vantagem que jogaram, não jogaram porra nenhuma, não sabe jogar nada, né?
Deve ter visto o demo.
Gosta muito de contar vantagem, jogar que é bom no...
Mal sabe jogar Assassin's Creed, esse povo.
É, vamos pegar só um gancho aqui do negócio legal que ele falou, que o MR tá delirando o nosso presidente. Sobre o trailer do Mario... E o Arnaldo Arnaldo já tinha colocado. Eu vou emendar duas notícias numa só, porque a gente já...
Manda bala.
Que a Nintendo divulgou na Nintendo Direct, né, a divisão de conteúdo audiovisual dela, né, que é a Nintendo Pictures. Eu achei isso bem legal, porque a SEGA partiu nesse caminho na frente com o Sonic.
Uhum.
Outras empresas já estavam fazendo esse tipo de material. Na verdade, fazia muito tempo, né? A Capcom já fazia desenho do Street Fighter. A SEGA já fez desenho de várias séries de Sonic, né?
Foi.
Algumas delas excelentes. O desenho do Street Fighter também era bem legal. Aquele desenho antigo do Street Fighter era muito bom, eu gostava.
Tem a CG do Resident Evil. Que é feito bem.
Tivemos mais recentemente o Castlevania, né? Foi anunciado Mortal Kombat, enfim. E é natural que isso aconteça, porque, por exemplo, Mortal Kombat é uma franquia que, no final das contas, é da Warner, né? Warner, que é dona de grandes franquias de cinema, dona da DC Comics, né? Então, Batman, Superman, estão tudo sob o guarda-chuva da Warner. E é natural que, até com a expertise que essas empresas têm, né, multimídia têm, desse tipo de mídia, do filme, né, do desenho, do filme, do seriado, aproveitar ao máximo isso. E a Nintendo, as preciosidades que ela tem na mão, me surpreende ela ter demorado um tanto tempo assim.
A gente sabe por quê? A gente sabe por quê? 93. Mario.
Aquilo foi cometido, né? O desenho do Mario foi cometido, mas, cara, vamos lá. Poxa, você tem franquia... Assim, o mais interessante é que a Nintendo tem franquias que não só... Não, apesar da maioria ter um viés muito infantil, bastante infantil, tem franquia que dá pra acolher até o público mais adulto, como Metroid, por exemplo.
Sim, tem isso.
Né? Então, não dá pra entender porque é que ela demorou tanto, apesar dela ter cometido o filme do Mario com o Bob Hoskins e o John Leguizamo, né, como Luigi. Poxa, Zelda, dá pra contar quantos tipos de história com Zelda?
Se bem que tem um meio caminho, né? Tem Pokémon. Que Pokémon tem até hoje o desenho dele.
Só que... Pokémon é tão maluco que é até fora da Nintendo, né? Dentro, mas é fora, né?
A gente não entende porque, ó, Pokémon faz sucesso. Por que não faz um... teve do Kirby, tinha me esquecido. Teve os desenhos animados sérios, teve filme.
Verdade, Kirby.
Teve desenho do Kirby, teve desenho do Donkey Kong.
Verdade.
Não teve série, não teve filme, né? No caso, não teve filme. Porque no caso, eu acho que eles esperaram o momento pra fazer um filme do Mario. Se é algo mais destacado. Tanto é que precisou de dois filmes do Sonic pra fazer o Mario.
Pois é, isso é surpreendente, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Tudo bem que, de fato, foi cometido aquele filme dos anos 90, do Mario.
Uhum.
Mas, por outro lado, a Marvel, por exemplo, cometeu os filmes dela também dos anos 80 ainda, o Thor, o Quarteto Fantástico, que, é, inclusive, é, não chegou a ser nem lançado de tão ruim que era, e quem tinha cópias...
Nunca vi.
Caríssimas, né? Ninguém conseguia nem ter acesso e tal, porque foi confiscado, destruído. Tem um filme do Thor, do Demolidor, coisas bizonhas.
É,
do Capitão América. O Capitão América é uma pérola, com aquele capacete dele de moto. É um negócio assim, estarrecedor. Mas a Marvel cometeu aquilo. A Marvel, quando começou nos cinemas, né, da forma mais incisiva, ainda com parceria com a Sony e com a Fox.
Nos anos 90, a Marvel estava endividada. Aí ela vendeu os direitos, né? E aí vendeu os direitos de cinema para Paramount, para Sony, para Fox. É por isso que a negada mandou bala depois, nos anos 2000.
E fez coisas legais, tipo, o primeiro X-Men foi legal e a partir do segundo o negócio já começou a desandar. A Sony foi que manteve. A Sony tinha feito, até bem pouco tempo atrás, a Sony tinha feito só os três Homem-Aranha do Tobey Maguire, né?
Uhum.
E passou um ato muito grande para voltar a fazer filmes no universo do Homem-Aranha. Acertou com os Homem-Aranha, pelo menos em termos de público. Eu tenho várias restrições com relação à história. Mas ela cometeu também Morbius e cometeu Venom, né? Mas quer queira, quer não, a Marvel errou bastante para chegar e dizer, opa, peraí, eu vou tomar conta de mim mesmo e eu vou ter o controle do meu produto, né?
Isso.
Por mais que você tenha diversas críticas a vários dos filmes da Marvel em termos de fidelidade às histórias originais, como, por exemplo, Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, não tem nada a ver com Guerra Civil... dos quadrinhos, ele não chega nem perto do que é os quadrinhos. Por mais que tenha tido essas, eu vou usar aqui uma palavra, um eufemismo, por mais que tenha tido essas adaptações, essas liberdades poéticas de transplantar quadrinho para cinema, a gente não pode negar que a Marvel mais acertou em termos comerciais, em termos de sucesso e de alcance, foi errou. Né?
Sim, sim.
Então, com esse exemplo da Marvel e com o sucesso que foram os dois Sonics, né? Que ninguém dava nada por eles, na verdade todo mundo achava que ia ser uma grandíssima porcaria pelo primeiro trailer do Sonic 1.
Eu pensava que era
né? A gente tinha uma noção de ser terrível. Depois eles adiaram o filme quase um ano para poder consertar. Esse contexto geral me dá uma ideia de que a Nintendo demorou demais para fazer esse movimento.
Eu acho assim, como teve lá o dia de Detetive Pokémon, né, que dá o Warner, na verdade, não é nem da Nintendo, teve os dois filmes do Sonic, e assim, a SEGA mostrou que dá para fazer filme bom se ouvir o público. E eu acho que a Nintendo pegou lá, chegou, vamos fazer o desenho do Mario, mas vamos ouvir um público que eles querem. Deve ter pegado lá um grupo de 1000 pessoas, o que vocês querem? Aí deve ter feito. Não tá sendo sério. Tanto é que aquele começo no trailer, você tem os pinguins do Mario 64.
Exatamente.
Opa, será que eu vou derrubar um pinguinzinho no abismo?
A gente faz meio imediata poxa, o Mario 64 é o quê? De 97, 98?
96.
96.
Uhum.
Vamos sim, quantos anos já?
Bora, vai 20 anos, vamos botar 20 anos.
16 anos. Vão 16 anos já. Tá perto da maioridade. Então, assim, vamos lá, vamos combinar. Quem jogou Mario 64 lá na época, com 10, 12, 15 anos de idade, hoje é um jovem adulto.
Mas na verdade o Mario 64 é um dos jogos mais conhecidos do Mario.
Sim.
Mais que o Mario 3, mais que o Mario World. Bem mais. Foi aquela.
Naquela época, pra ter eventualmente dado pitaco
no roteiro?
No roteiro do filme, a gente vê que é um pessoal mais antigo, né?
Sim. Uhum. Mas deve ter pegado assim, um multigênero lá de pessoal, de multidade, pra chegar. O que vocês querem? Então, isso aqui. Bora lá. Tanto é que tem elemento ali do Mario 1, tem elemento do Mario 2, do Mario 3, do. Não peguei no Mario hoje ainda, mas tem no Mario 64 E o Toad, que aparece lá, né? Que aparece junto com o Mario. É, do Toad do. Que, do Capitão Toad, né?
Sim.
Então, quer dizer, eu acho que pegar tudo. Né? Vai sim, pegar origem, vai pegar os elementos, jogar na nossa cara e vai ficar, caralho, que coisa foda.
Explodir o universo, né?
Uhum.
Talvez explodir o universo. Eu acho isso bacana, eu achei bem legal o trailer, eu gostei. Gostei da escolha do Chris Pratt pra ser o dublador, pode. Apesar do que eu acho que eu teria dado... Assim, é porque... Eu tava lendo até um artigo um tempo desse, né? A escolha do dublador hoje em dia do filme não é pela capacidade do dublador em termos de dublagem. É por causa da fama, né? Da vinculação do ator famoso com o personagem que tá sendo desenhado, né?
Curtiu o Jack Black. Jack Black ficou legal.
Foi. Concordo. Mas assim, o Charles Martinet, tão emblemático como voz do Mario,
uhum.
E eu acho que deveria, pelo menos assim, não, vamos dar um jeito dele começar o filme e depois ter algum plot twist no meio da história e transfere isso pro Chris Pratt. Mas também não dá pra não fazer, sabe?
É que eu acho que talvez no caso do Charles, ele não é, ele é mais um voice-over do que um dublador, não sei. Não,
mas não. Poxa, o cara é o X-Men Mario há 30 anos, cara.
É, mas é uma frase, não é uma...
Não, eu não sei, eu entendo. Mas assim, se fosse eu o diretor, eu não, nem saiu ainda, eu posso estar falando besteira agora. Falando que mais de 6 meses antes do lançamento do filme. Mas fosse eu o diretor, eu faria, nem que fosse a cena inicial... Porque parece que, pelo que eu entendi do trailer, o Mario deve cair de um cano, que afinal ele é um canador, e cai no redondo do cogumelo.
Isso. Ué. É a origem do Mario.
Pelo menos esse comecinho do filme, antes dele cair no reino do cogumelo, ser o Charles Martinet, entendeu?
Ou pode ser, tipo, se a gente for na lógica do jogo do Mario, ele vai levar um hit, vai ficar pequeno, e pode ficar com a voz do Charles Martinet.
Sim, sim. Mas eu faria essa homenagem a ele. O cara é a voz do Mario há mais de 30 anos. É, já participou de, sei lá, mais de 40 jogos do Mario, alguma coisa do tipo, um absurdo. É, a quantidade de vezes que ele emprestou a voz para o Mario. Mas eu também quero dizer, eu não estou falando isso como crítica ou desmerecimento ou desconsideração ao Chris Pratt, não. Eu gostei demais da escolha do Chris Pratt.
Uhum.
Demais, 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 demais. Eu gosto muito dele, queria ver ele, já falei aqui mais uma vez, queria ver ele como um futuro Indiana Jones, depois do próximo filme que certamente será Aposentadoria do Harrison Ford, tá com mais de 80 anos, mas eu acho que é um cara que encaixa bem nesse tipo de filme, gostei da escolha.
Eu joguei meu cartão de crédito, não peguei o ingresso ainda não, tô jogando na tela assim, pô, cadê o ingresso? Quero assistir já.
Eu tô doido pra ver. Eu adorei a escolha do Jack Black como Bowser.
E ele de barba, porra, vai ser um Bowser mesmo, só. Ele de barba já fica louco. É muito louco esse cara.
Eu não duvido nada que ele vá pra estreia do filme, como ele foi pra estreia do Kung Fu Panda, que a Angelina Jolie tava grávida com um barrigão e ele encostou a pança dele na barriga de grávida da Angelina Jolie.
Vamos ver.
Mas quem não sabe, a Angelina Jolie era a tigresa, né, do Kung Fu Panda e o Jack Black, o próprio Panda. Enfim, então, aí vai ter. Gostei também muito do Seth Rogen como Donkey Kong. Acho que ele é legal. Pra fazer um Donkey Kong meio doidão, acho que vai ser legal. Enfim, vamos esperar o filme. Achei bem bonito, os desenhos estão bem bonitos. Não vai ter nada de personagem humano, né? Gostei toda a animação. E eu achei bem legal, gostei. Vamos ver. Tomara que a Nintendo se aproprie das marcas dela com a Nintendo Pictures. Com certeza a Nintendo vai lançar pelo menos um filme por ano nos próximos anos. Anotem.
Eita, menino. Novo universo Marvel de novo. Tamo lascado.
Anotem. Depois digo, Mario, você estava certo. Parei. Vamos lá, vamos adiante. A gente já gastou aqui. Eita! Já
gastou 7
minutos, a gente começou a transmissão 6:30. Tem que atrapalhar o programa. Vamos nós. Meu caro, mais uma daquelas notícias tristes e pesarosas, né? Flipper mais popular de Akihabara fecha as portas no Japão.
Mais um?
Flipper antigo, né? Que antigamente era o Sega Arcade. Morreu.
É aquela coisa, né? Porque o grande porém é que videogame de mesa, né? E PC é o que domina o mercado. Não tem mais pra onde correr, né? Tá bom. E o mercado japonês tá se adaptando a essa realidade.
É.
Infelizmente, né? As grandes casas. As grandes casas da Sega de arcade que eu queria visitar vão morrer se eu ir pro Japão. Tô vendo isso.
Pois é, cara, assim. Vão ficar algumas poucas para um público que gosta de retrô, para um visitante, mas com certeza esses grandes lugares vão se acabar, né? Como se acabaram todos os outros.
Aqui no Brasil.
Planeta, né? Aqui não tem mais.
Se tem São Paulo, é muito.
Não, tem lugares assim, aqueles oásis no meio do nada, né? Como o Old School Pinball, do lado do nosso amigo Ricardo Kolbe, que o Ezequiel até falou que vai hoje, se Deus quiser, no final de novembro, começo de dezembro, eu vou estar lá com ele.
Uhum.
Mas, poxa, é um oásis no meio do nada, porque é um tipo de lugar que não existe mais. E o pessoal não consegue, assim, talvez o pessoal mais jovem que não tenha curtido a época dos arcades, não entenda que os arcades eram ponto de encontro.
Que aí no caso de
nem só para jogar, você ia para encontrar com seus amigos, aí jogava de lá, ia pro cinema, de lá saía para algum local, era um ponto de encontro.
Era como se fosse assim, que a gente fosse falar, de fato, aí ia ter que ser um conversa sobre isso. Porque tinha as locadoras, tinha as casas de fliperama, aí as casas de fliperama tinha a casa de fliperama do shopping, tinha no perto da escola, tinha aquele negócio do seu Zé, cheio de caboclo, tudo bem, você lá jogando fliperama. Quer dizer, são vários tipos que deram experiência pra gente que é mais velhinho, né?
Exatamente. E que não curtiu a época, não curte mais, né?
Infelizmente, não tem mais como.
Mas cabe, viu, cara? Tu deu uma ideia legal aí pra um... quebrando o controle. Inclusive, eu pensei há um tempo desse, preciso até conversar com o senhor depois, fora do programa, para escrever um artigo sobre isso, sobre uns arcades aqui na cidade de Fortaleza. Arcade mesmo.
Sim.
As locadoras é um trabalho mais complicado de se fazer, porque eram muito pulverizadas em bairros, né? Mas eu queria resgatar um pouco dessa história. Vamos lá, vamos adiante. Mais alguma coisa sobre a morte do...
Não quero ficar triste, não. Já deixa aqui mais... Já que as pedrinhas...
Também com retrô. Vamos lá para a próxima. Vai ser lançado agora, no Japão, o computador de jogos na versão mini, o Sharp X68000. Vai sair versão mini no Japão. Era um do jeito que saiu aí recentemente o NES Mini, Super NES Mini, Mega Drive, o PC Engine. Tinha saído o Commodore 64.
Não,
tinha
Geo. Também não, já saiu.
Neo Geo saiu, o Neo Geo mesmo.
Cara. Um arcadezinho.
Eu tenho aqui, não dá pra pegar aqui, mas eu tenho
muito
ele.
Muito bacana.
Saiu o Astro City Mini da
Sega.
Saiu o Game Gear Micro. Então saiu muita coisa nesse formato mini. E agora tá vindo esse computador, né? Sharp X68000, que era um computador muito utilizado pra turma jogar. E eu achei sensacional ele, porque ele tá vindo com um tecladinho e mouse.
Pô, vai ser caro essa porra, viu?
Vai ser caro. Mas assim, caro era o computador na época.
Isso aí.
Em 87, ele custava o equivalente a $5,000 de hoje.
Ai, meu coração, deixa eu ficar, você esperar, por favor.
Mais de 25 mil reais. Aí a turma vai dizer, é caro jogar console retrô. Nem tanto. Nem tanto, nem tanto.
É que naquela época era um PC, né? Não era um videogame.
Era um PC. Assim, você encontra essa notícia lá no site da gente. Na verdade, todas as notícias que a gente tá lendo aqui estão lá no site da OSEG, osegamers.com.br. E no nosso site você curte, inclusive, dá uma olhada nas fotos de como vai vir esse console mini. Eu vou tentar importar um para mim. Não sei nem ainda se já abriu pré-venda, mas já mandei mensagem para um contato que às vezes pega as coisas para mim por lá. E assim, alguns jogos foram muito conhecidos nas versões domésticas para esse console. Eu ainda não sei se vão estar disponíveis nessa versão mini, mas ele se jogava nele Ghost and Ghost, Strider, Final Fight, Street Fighter 2, Castlevania Chronicles. Então tinha muita coisa bacana para esse console, para esse PC, que era utilizado quase como um console, como um MSX, por exemplo, como um Commodore. E eu achei bacaninha essa versão dele. Muito legal.
E eu tô esperando, sim, eu tô esperando pra ver ele, né? E, sinceramente, é um PC, um computador pessoal, que ele foi feito, ele, a base dele é a base da System 16, pra quem não conhece, e da CPS 1 da Capcom. Por isso que os jogos, quando não são convertidos pra ele, são jogos perfeitos de arcade.
Vamos lá, aulinha pra turma mais nova. Quando o arcade tinha capacidade de processamento muito maior do que um console doméstico, um Mega Drive, um Master System, um NES, um Super NES, um PC Engine. Afinal, inclusive era uma máquina dedicada só para um determinado, algum pouco jogos, placa. Né? Isso. Uma placa para um jogo, então para pouquíssimos jogos, né? Você fazia as adaptações. E a forma mais pura que a gente encontrava alguns desses jogos era no console, num PC desse, porque ele pegava a versão original do jogo, vai.
A versão original, que é basicamente a mesma coisa.
E aí ele não mutilava, porque os jogos do Mega Drive, do Super Nintendo, do NES, eles eram cortados para caber dentro de um console doméstico. Um exemplo típico disso, por exemplo, foi R-Type. Que a R-Type, quando saiu para PC Engine, ele foi mutilado em 3 ou 4 partes, porque não cabia tudo num cartucho só. Então, depois de muito tempo, saiu o R-Type Complete, que era em CD, porque aí cabia o jogo completo numa única mídia, né? No caso, um CD já. Nos cartuchos não cabia o R-Type completo. E você jogava, ou pelo menos tentava jogar o R-Type completo no arcade. Muito legal esse consolezinho, viu? Muito bacana.
Vou ver só o preço.
Pois é, eu tô na busca. Lhe informo offline com o meu contato e de repente a gente racha o frete.
Olha aí.
Olha aí. Bem, vamos lá. Agora aquelas notícias assim que eu vou fazer a minha cara de surpresa típica. Razer e Verizon anunciam novo console portátil de 7.
Razer faz coisa de computador. Verizon é telefonia. Confia porra nenhuma nisso aí, viu?
Né? O era feito pra empresa que fazia couro, né? Enfim.
Confiança zero aí, viu?
Também. Acho que não sai nada que preste.
Se sair, vai ser aquela coisa bem meia boca, pro pessoal pagar caro.
Pois é.
Não, Verizon e Razer. Razer faz coisa boa, né, pra computador, tudo bem. Mas a Verizon não é conhecida lá nos Estados Unidos de ser uma empresa boa de telefonia, não. É uma empresa que gosta de lucrar em cima do bem do consumidor, né? Então, confiança zero.
Quer que eu complemente aqui?
Manda bala.
Vai rodar com Android.
Oh, é o celular. Puta, É o Zeebo! É o Zeebo!
Puta! Nossa senhora, é o Zeebo de novo! Ah, meu Deus do céu, o pessoal não aprende, né? Podendo vir aqui no Brasil ver o que foi o Zeebo, né? Não sabe nem deve conhecer que existe o Zeebo, né? Mas enfim.
O que que eu digo, hein? Assim, dá tempo pra gente mandar uma carta pra eles, assim, pessoal, vocês fizeram mesmo uma análise de mercado? Vocês querem mesmo? O objetivo de vocês é, tipo, concorrer com o Switch, é? Assim, explique melhor a ideia do produto, porque, bicho, eu não consigo imaginar um negócio desse aqui dando certo. Pra tipo, mais jovem, sabe o que é que eu tô pensando aqui? Tu lembra do Engage da Nokia?
Conheço, lembro. Eu provi um amigo antigo.
O novo Engage da Nokia. Por sinal, todo mais jovem que esteja acompanhando, vejam aí, procurem, dê uma pesquisadazinha no Google, bota Nokia NN de nada, Gage, G-A-G-E. E aí vê como é que as pessoas atendiam o telefone com o Nokia Engage. Aula de como não desenvolver adequadamente a ergonomia de um produto. Até hoje eu não consegui entender o porquê daquilo. Mas enfim. Mais algum comentário sobre essa impactante notícia?
Não.
Não, né? Adiante. Cara, Gotham Knights recebeu o trailer de lançamento inédito com gameplay, mostrando um pouco da gameplay do jogo. Deu uma checada nessa apresentação?
Não cheguei a ver, porque é só pra nova geração, né? Aí eu não vou jogar nem no Xbox One, nem no PlayStation 4, então não adianta muito pra mim por enquanto.
É, ele tá vindo, de fato, só pra geração nova. Eu tava até lançou a versãozinha dele Steelbook, a edição Deluxe, não sei o quê. Eu até comprei na pré-venda. Vamos ver se entregam mesmo no dia do lançamento. Prometeram pro lançamento, no dia 21 de outubro. Não sei se sai, mas eu achei o jogo bacana e ele vai vir com a premissa de que o Bruce Wayne morreu. Uhum. E aí o Gotham tem a Zona Duna, o Robin, o Capuz Vermelho e a Batgirl para
sucessores.
Né, o trabalho que era executado pelo Batman. Eu achei legal o trailer, gostei. Não acho que vai ser um Arkham City. Não acho que é essa a ideia. Mas traz para os jogos eu vou dizer um personagem, mas uma gangue legal das revistas, que é a Corte das Corujas. Que tem uma história muito bacana do Batman. Acho que, salvo engano, foi escrita pelo Scott Snyder. E é uma história bem legal, a Corte das Corujas. Tem a Corte das Corujas e depois a Noite das Corujas. Enfim, eu acho que vai ser bacana. Eu espero algo interessante desse jogo.
Vamos ver, né?
Vamos ver. É isso. Sai dia 21 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e para PC. Dando continuidade, ficando um pouquinho no retro, chegando meio agora com atraso e juntando com mídia física da Nintendo, Cuphead foi anunciado como mídia física com a inclusão do DLC The Delicious Last Curse. E aí?
É o teu jogo no PC, né? Assim, o jogo já foi lançar agora em mídia física com intenção.
Pegar os tapados de colecionadores de jogos como eu, que já tem a versão digital e vai querer acabar comprando mídia física, porque Cuphead é um jogaço.
Uhum.
É um jogaço. E vou dizer mais, quem não assistiu a série de Cuphead no Netflix, assista, porque as duas temporadas que estão lá são absolutamente incríveis. E vamos correr que nós só temos 8 minutos de jogos. Vou dar uma acelerada aqui, tá bom? Pode ser?
Manda bala.
Sequência de Cyberpunk 2077 foi anunciada pela CD Projekt Red. E um detalhe interessantíssimo é que ela já anunciou que vai ampliar a equipe de desenvolvimento, que vai passar a ter entre 350 e 500 desenvolvedores. A empresa, inclusive, vai abrir um estúdio em Boston, nos Estados Unidos, Boston, Massachusetts, que vai se unir ao estúdio que ela tem em Vancouver como parte da CD Projekt North America, né? Vai vincular Estados Unidos e Canadá, Vancouver e Boston, com esse arsenal, esse verdadeiro exército de desenvolvedores para o próximo Cyberpunk. Para quem não está acompanhando nosso programa com regularidade, a gente noticiou, por incrível que pareça, nas duas últimas semanas, o aumento do uso, né, do consumo de Cyberpunk. Quantidade de usuários aumentando depois das correções que o jogo teve. Sim. E foi tão criticado no lançamento, e isso deve ter dado um boost muito forte na CD Projekt Red para ela ter feito esse anúncio de ampliação da quantidade de desenvolvedores e da sequência do jogo. E aí, meu caro?
Rapaz, depois que ele foi atualizado, melhorou bastante, realmente. E aí, sabe, assim, pra quem jogou o jogo e tabuleiro, sabe que o universo Cyberpunk é gigantesco. Então, né, eles vão aproveitar a marca. Não é uma coisa que eles usam o The Witcher, vão fazer com Cyberpunk. E vamos ver, né, agora eles podem fazer algo direitinho. Não precisa mais correr, né, e fazer as coisas na pressa. Faz direitinho, 4 aninhos, aí faz um decente.
O jogo já tem, inclusive, um título provisório, né, para tratamento interno, talvez vire o título definitivo, que é Cyberpunk Orion. Tá muito. Notícia interessante para um jogo que naufragou e agora tá vindo à tona como um produto decente, né? A última notícia de hoje, meu caro Daniel. Programa bem corrido, né, por conta da intervenção e quase pertinência aqui, né, do nosso presidente Ezequiel Nome, atrapalhando o programa. Eu não faço isso no programa dele.
Pois
eu
é, né?
Enfim. Aí o Caba entra aqui pra, junto bloco com o Vicente, dois cabas que não sabem nem jogar videogame, estão lá na BGS atrapalhando o programa. Mas vamos lá. Estamos perto do final. A última notícia de hoje é uma notícia relativamente triste. Relativamente, eu vou dizer por quê. Mas o filme Console Wars, né, a Guerra dos Consoles, está deixando o catálogo da HBO Max no dia 31 de outubro. No próximo dia 31 de outubro de 2022. O livro do Blake King, Console Wars, é uma pérola. É uma pérola, é uma aula de empreendedorismo, é uma aula de resiliência, é uma aula de...
É uma coisa bacana do livro, que o livro não é um livro, não é um livro assim como The Ultimate History of Videogame, que não é entrevista, ele cria uma história.
Exatamente.
Isso que é o bacana. Isso que você gosta. A pessoa vai lendo. Porque é uma história, não é uma coisa documentária.
E é um negócio interessante, porque ele consegue fazer. Mas, assim, vamos lá. Eu sou ceguista, você também é. Mas eu não tenho ódio à Nintendo. Muito pelo contrário, eu adoro. Mas ele consegue fazer um negócio tão legal no livro, tão legal, que ele coloca a Nintendo como aquele anti-herói, a SEGA como um anti-herói.
Uhum.
Eu quero tomar aquele lugar lá pra mim, mas eu não sou bonzinho, não. E a Nintendo como um vilã. E você meio que compra essa ideia lendo o livro. Né? O filme da HBO, que originalmente foi anunciado como uma minissérie, talvez fosse mais adequado. Porque assim, a gente tá falando de um livro de mais de 500 páginas, é um livro bem extenso.
Por aí.
Mais de 400 páginas ele tem, é um livro bem extenso. E você condensar em um mero documentário de uma hora e pouco, duas horas, é muito pouco. Né?
Também achei.
Se nós formos fazer uma comparação justa, a minissérie Godlike de LDK, que tá lá no Netflix, é muito melhor do que o filme Guerra dos Consoles. Mas digo para vocês, o livro Guerra dos Consoles deve ser lido com qualquer pessoa que goste de jogos, com pessoas que gostam da história de jogos e com pessoas que querem entender como desafiar um gigante.
Uhum.
Porque é uma aula. O que Tom Kalinske fez com a equipe que ele montou nos Estados Unidos, que ele conseguiu fazer com a Nintendo, só ele mesmo. Eu não sei quem mais poderia fazer um estardalhaço daquele. E ele foi um cara extremamente ousado, empreendedor, resiliente, porque ele teve muitas dificuldades, né, durante todo o processo. Não foi, tudo caiu no colo dele, as coisas deram tudo certo. Muito pelo contrário. Ele bateu muito cabeça para depois acertar. Mas o que eu quero dizer é, leiam um livro, assistam um documentário, porque tá saindo de cartaz, ninguém sabe quando volta, para onde volta, porque talvez não volte para HBO Max, com a quantidade de plataformas de streaming que nós temos hoje em dia, ninguém sabe para onde é que vai depois, porque não é uma produção original da HBO Max, diferente do Godlike, que é uma produção original da Netflix. Se o filme é legal, para você ter uma noção, mas ele é relativamente passável, Godlike é melhor, o livro não, o livro é indispensável.
Uhum, sim. Muito. É. E vale a pena assistir. Vale a pena tanto ler o livro quanto assistir o filme. O documentário.
É isso. Chegamos ao fim das notícias de hoje. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os lançamentos para a próxima semana, que tem algumas coisas interessantes. Não são tantos jogos assim, mas tem jogos interessantes. Tem No More Hero 3 para PC, Xbox e PlayStation. Quando eu falar assim é porque é para tudo. 4, PlayStation 4, 5, Xbox Series, escambau 4. Sai no dia 11. Coral Island sai para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC também no dia 11. Dia 12, feriado nacional, né? Nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. A gente vai ter a Lego Brick Tales para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Dia 13, temos Triangle Strategy para PC. Dia 14, Dragon Ball The Breakers para PlayStation, Xbox, Switch e PC. Também no dia 14, NHL 23, que é o jogo de hockey, né? Da Liga de Hockey Americana. Ou não. Da América do Norte, que tem um time do Canadá. Também para PlayStation e Xbox. Temos também no dia 14, Scorn para Xbox One Series e para PC. Esses são os lançamentos da semana. E aí, meu caro Daniel, quero saber o que é que você vai jogar, assistir e ler neste final de semana.
Eu sou irei assistir somente para descansar o corpo. Jornada das Estrelas, a nova geração. Estou terminando de maratonar.
Vou repetir aqui a minha dica de leitura, sugestão de leitura, chegou hoje para mim. Maxwell, o Gato Mágico, do Alan Moore. Essa vai ser a minha leitura no final de semana. Já assisti Andor. Série do Cassian Andor de Star Wars, muito bacana o último episódio, a série toda tá fantástica. Já assisti o episódio que saiu na quarta-feira, e hoje ou amanhã vou assistir o episódio da semana de Anéis do Poder, de Senhor dos Anéis. Jogar Gran Turismo, obviamente, e não sei mais o que, provavelmente vou tirar algum console mini da poeira e jogar um pouquinho. No mais, é isso. Suas considerações finais, meu caro.
Que no caso, né? Só a Nintendo que lançou essa folha aqui no Brasil agora. Vai pegar muito nintendista no bolso. Eu só vou ruir desse povo que vai gastar 500 conto em cartuchinho. Amargo.
Aí vai. Ainda temos inflacionados. Eu acabei descobrindo que eu tenho um caríssimo aqui e nem sabia. Time Barbarie. Fiquei assustado. Comprei bem baratinho e fiquei assustado de quanto tá valendo hoje. Verdadeiramente assustado. Enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Quarta-feira, não sei se vai ter Quebrando o Controle, provavelmente sim, porque o Ezequiel não teve a semana que o Ezequiel viajou. Quarta-feira que vem, Quebrando o Controle. Quinta-feira volta o Hidden Gems, a gente vai gravar amanhã. Na sexta-feira, de novo, Happy Hour. E amanhã teremos o Meia Hora Esportes com o Serginho, capitaneando o programa, às 16h30. Valeu, obrigado. Curtam nossas páginas nas redes sociais, vejam nosso site. Tem sempre a notícia, tem notícia diária lá para você curtir. Enfim, é isso. Até a próxima, até sexta que vem. Bom final de semana, juízo para todos e muita jogatina. Valeu. Tchau, tchau.